chegando. Fanáticos por futebol. A área agora é nossa, sua, do Marcelo Duarte.
Fechou as pernas, defendeu, largou, pintou o goleiro, vai bater, bateu na trave, bateu no goleiro. Ah!
Fanáticos por futebol. Oferecimento Belém Pneus. Tecnologia e qualidade Bridgestone e Firestone é na Belém Pneus.
Boa noite pra você que é doido, obcecado, roxo, maníaco, pirado, tarado, louco, varrido, doente, fanático por futebol. Estamos começando o nosso programa com entrevistas, hinos, curiosidades do futebol do passado e do presente. Futebol do Brasil inteiro.
Futebol é como a Bandeirantes.
E começamos com as datas importantes de hoje que merecem ser lembradas e que foram pesquisadas no livro das datas do futebol, do jornalista Rodolfo Martins Rodrigues.
26 de agosto de 1973, inauguração do estádio Governador Alberto Tavares Silva, o Albertão, em Teresina, Piauí. Na estreia, o Tiradentes empata com o Fluminense por 0 a 0. Após uma briga na arquibancada, houve tumulto e 8 pessoas morreram. 26 de agosto de 1973, na final do Campeonato Paulista, o juiz Armando Marques erra na contagem da decisão por pênaltis e o título acaba sendo dividido entre Santos e Portuguesa. No tempo normal, o jogo terminou empatado por 0 a 0. Nos pênaltis, o Santos vencia por 2 a 0 após 3 cobranças de cada time, quando o árbitro encerrou a disputa. 26 de agosto de 1998, o Vasco conquista a Libertadores ao derrotar o Barcelona de Guayaquil do Equador por 2 a 1, com gols de Luizão e Donizete.
E agora é hora de você tirar a sua dúvida aqui no nosso programa, é hora da pergunta do ouvinte.
Pergunta do ouvinte.
E quem enviou essa pergunta foi o Duda Pellegrino de São Vicente, São Paulo. Por que os times jogam com 11 jogadores de cada lado? Vamos ver se o Mauro Betting, que hoje está aqui com a gente. Boa noite, Mauro.
Tudo bem,
Marcelo? Vamos lá, valendo, valendo. Por que os times jogam com 11 jogadores de cada lado? Responda para o Duda.
Em Cambridge, onde criou o futebol, parece que só haveria espaço para 11 jogadores. 11 alunos que jogavam bola.
Quase, quase.
E aí ficou de 11.
É assim, ó, a escola de Cambridge, né, que
Cambridge é
responsável pela publicação isso. Das regras do futebol em 1973, cada sala tinha 10 alunos e um bedel. Então, para não ficar ninguém de fora,
botaram o bedel e o bedel era o goleiro.
Deve ser, né?
Mas era por aí, né?
Aí formavam. Muito mas, bem, parabéns, Mauro Betti.
Nota 8,5, vai.
Tá muito
bom.
Bem.
Fanáticos.
Quando surge o viver imponente.
E hoje, 26 de agosto, é também aniversário do Palmeiras, entenderam? Mauro Betting está aqui, aniversário do Palmeiras. 91 anos do Palmeiras e para comemorar essa data, além do Mauro, nós estamos recebendo aqui também o guitarrista Marcos Klein. Tá certo?
Exatamente.
Marcos Klein, que parece que é palmeirense também.
Dizem, né? Ainda não me firmei nisso muito bem, assim.
Bom, vocês estão ouvindo a voz do Marcos aqui pela primeira vez no programa, mas vocês já conhecem o trabalho do Marcos. É dele um hino que a gente tocou bastante já aqui, inclusive o próprio Mauro trouxe. Vamos ouvir então um pedacinho de uma das versões do hino do Palmeiras tocado pelo Marcos. estamos falando do hino do Palmeiras. Você sabe tudo de história do Palmeiras, Mauro? Qual é a história do hino do Palmeiras?
É do maestro Antônio Sérgio Totó, né? Que fez o hino nos anos 50, exatamente a data eu não sei quando. Ele, inclusive, a história do hino é maravilhosa, é o seguinte, eu estou falando só o nome dele porque a letra é assinada por um tal de Genaro Rodrigues, que é ele mesmo. Ele não quis assinar a letra com o nome dele porque não gostou muito da letra, não sem muita razão. Então ele não gostava, ele tinha uma certa medo, meio tímido e tal, falou, vou botar um tal de Genaro Rodrigues, o Genaro para manter a base. Dizem que o Rodrigues é por causa do Rodrigues Tatu, ponto esquerdo, que seria uma homenagem também. E aí ele passou a assinar o hino do Surge Alviverde Imponente. Ele também fez o hino da Fundação Casper Líbero. Quando completou 50 anos, descobriram que para uma fundação só faltava uma coisa, um hino. E ele compôs o hino, foi um dos últimos grandes trabalhos dele, o maestro Totó Antônio Sérgio.
E o maestro morreu recentemente.
Morreu recentemente, dois, três anos.
É, foi pouquíssimo tempo. O Marcos, e musicalmente, né? O Mauro falando aqui que o maestro, ele não tinha vergonha da música.
Não,
vergonha
da letra, digamos.
É, musicalmente, hino de futebol é uma coisa bacana?
É um pouco ultrapassado, assim, em matéria de arranjo, né? Aquela coisa meio querendo ser épico, né? Assim, pra todo mundo entrar no campo, nós somos os melhores, né? Mas assim, hoje em dia ficou um pouco ultrapassado, né? Tanto que veio essa ideia de dar uma roupagem um pouco mais moderna. Os arranjos, assim, são daquela época, né? Então ficou um pouco datado.
Mas você sente que o torcedor, ele gosta dessas inovações, assim?
Ah, com
Às
certeza.
Vezes eu tenho a impressão que o cara é tão tradicionalista, né?
Ah, os jovens, né, principalmente, né? Eu acho assim que, por exemplo, a minha versão, um pai de família de, sei lá, que tenha 80 anos, vai ouvir a guitarra, vai falar que essa é coisa de maluco, né? Drogado, rock and roll, sai fora. Mas a molecada adora, né? Porque é uma coisa que é muito da nossa época, assim, né? O rock, a guitarra é o símbolo do rock, né? Então, você fazer uma coisa pra esse lado, traz uma inovação natural, assim. É o registro do momento, da época, assim. Eu tentei fazer uma coisa meio que pegando o momento do Palmeiras quando subiu pra primeira divisão de novo. Que foi aquela coisa de o hino começar naquela meio melancolia e depois ele vir meio que crescendo, né? Porque o Palmeiras ressurgiu, né? Tentei passar isso na música. Que um músico é tudo, né? Você conseguir passar alguma coisa que as pessoas se identificam, né? E a torcida do Palmeiras se identificou muito isso, com essa coisa meio épica, assim, sabe? De Palmeiras ressurgir. E querendo ou não, né? A gente ressurgiu e, claro. E já fomos para Libertadores. Isso duvido que algum time que caia para a segunda divisão vá para Libertadores no ano seguinte.
É verdade. E a gente tá falando dessas músicas de roupagem nova. Agora, a revista Placar publicou dois CDs com hinos. É, o mais recente é o Branco Melo, o Simoninha.
O Simoninha.
Simoninha e tem o rapaz também do Sepultura.
É o Igor.
É o Igor, verdade.
São os três. Só que o primeiro foi do João Gordo.
Foi.
O que você achou daquela versão do João Gordo pro hino do Palmeiras?
As duas eu não gostei. Então, falei pro Simoninha até.
Vamos, só pra relembrar, vamos colocar ouvir. Um pedacinho do João Gordo cantando o hino do Palmeiras.
Alô, galera do Palmeiras. Aqui é a Denise da Guia. Quero ver todo mundo cantando.
Do João Gordo.
Eu até gosto do João Gordo como figura, da banda dele eu gosto, mas a versão é aquela coisa, música é uma coisa absolutamente subjetiva. Música envolvendo futebol e o seu time é mais ainda. Eu não gostei da versão do João Gordo.
O que você achou do João Gordo?
Musicalmente também não gosto, achei uma coisa meio...
Você percebeu que ele não sabe a letra, né?
Não, eu acho que ele nunca foi num jogo também.
É, ele chutou literalmente, né?
E aí tem uma história história de bastidores. Eu era diretor de redação da Placar nessa época. Isso. E a Placar pediu autorização para os donos das músicas, uhum, para 250 mil exemplares. E imprimiu 250 mil e esgotou rapidamente, né? Na época não tinha pirataria, então tinha que comprar o oficial. Uhum. Aí esgotou rapidamente, então a revista quis comprar novamente os direitos para mais 250 mil. O único que não autorizou foi o maestro Antônio Sérgio. E eu falei com ele pessoalmente, ele falou,
imagina, você viu o que fizeram com o meu hino? Ele ficou muito bravo.
É, eu imagino.
Ele ficou bravo, bravo, falou, eu não vou autorizar nunca mais isso.
Muito bem.
O que vocês fizeram
mandou com
o meu
hino?
Mandou bem. É, mandou bem, foi bom isso.
E aí foi um CD que virou raridade depois, porque não pôde ser reimpresso.
Pô. É. Ótimo, ainda vou botar o meu no cofre agora de vez.
É, com certeza na internet você acha hoje em dia, né? Você acha fácil.
Agora, a nova versão, eu até falei pro Simoninha, e eu gosto muito do trabalho dos Titãs, mas ficou muito mais Branco Melo que Simoninha ou que Igor. E eu, sinceramente, foi a que menos gostei do novo CD.
É mesmo? Então vamos ouvir mais, vamos ouvir uma trechinha?
Quando surge ao viver imponente, programado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, e a dureza do prédio lançada, e o Palmeiras, a dor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Quando tudo ao viver imponente.
E aí você, Marcos, você também é dessa opinião?
Eu tenho uma teoria, que eles cantaram com Mustafá na frente dele. Achei muito, muito desmotivado. É. O Palmeiras tinha perdido no dia da gravação. Uma coisa estranha aconteceu.
E os três são fanáticos. O Simoninha sabe demais. Um cara maravilhoso. Não que o Branco não seja, tá? O Igor também joga muito bem o futebol também. Mas aí não ficou legal.
Não, a princípio eles iam me convidar pra essa gravação. Não sei também porque eles não me chamaram.
Que pena.
É, porque eu também já tinha feito a minha versão, talvez por isso. Inclusive, eu ofereci a Placar a minha versão, mas não sei porque eles não quiseram.
Que é uma pena. Porque a sua versão não é porque você está aqui, mas é uma versão muito astral.
É. Então vamos fazer o seguinte, mano. A gente tem que fazer intervalinho agora. Nós estamos entrevistando aqui o guitarrista Marcos Klein, que trouxe várias versões do hino do Palmeiras. Hoje é aniversariante o Palmeiras e o comentarista Mauro Betin. Antes do intervalo, para chamar o intervalo, o Marcos é da banda Vega,
isso.
Com o CD Flores no Deserto. Vamos escolher uma música para chamar o intervalo?
Pode
ser essa aqui, do Palmeiras, o sonho acabou.
Não, brincadeira.
Essa música é da padaria.
Mundo de ilusões, chegada do... Essa disparada do leão, mundo de ilusões.
Não, o sonho acabou é a música da padaria, né?
Então escolhe uma você, Marcos.
Vai, vamos Flores no Deserto, que tocou bastante nas rádios aí de São Paulo.
Então Flores no Deserto, da banda Vega, o Fanáticos pro Futebol faz o intervalo e volta já.
Vale a pena.
Fanáticos por futebol. Fanáticos,
fanáticos.
Na esquerda, aqui, com o nosso amigo. Passa, acaba a bater. Passa, acaba a bater. Passa essa bola.
Estamos de volta com Fanáticos por Futebol, hoje o programa especial aqui comemorando os 91 anos do Palmeiras. Nós estamos conversando com o guitarrista Marcos Klein e o comentarista aqui da Bandeirantes, o Mauro Betin. O Marcos eu sei que é palmeirense, o Mauro não tenho certeza.
Eu também não.
Eu não tenho.
Você vai revelar hoje?
Não, eu vou dizer, eu torço pro Palestra Itália.
Bom, a gente já tocou uma versão tua, Marcos, tem mais duas. O que nós vamos tocar agora?
É, bom, duas versões são iguais, é só a masterização que é diferente, né? Porque eu tô negociando o lançamento ou não desse CD, então resolvi dar uma remasterizada. Fica bonito, né? É masterizado, parece que, né, vai sair os jogadores dentro do CD. E tem uma versão sem guitarra, porque uns amigos meus, quando vão pra balada, falam que querem cantar, e a guitarra tem um ritmo diferente, os caras são todos afinados, e meio não tem ritmo, né? Então eu tirei a guitarra pra eles cantarem.
Então vamos,
né?
Então, vamos pra versão sem guitarra.
O quê?
Versão sem guitarra.
Thank you.
estádio, você falou, tem o João Gordo nunca foi um estádio, então você é daqueles que vai mesmo.
Ah, desde meu, fui influenciado pelo meu irmão, que é absolutamente fanático, né? E eu sempre fui nos jogos, eu não vou muito ultimamente, porque eu tô sempre tocando, fazendo show e tal. E o Palmeiras também não ajuda, né? Mas, não, agora tá ajudando, agora melhorou.
E ele escreve também o site do Palmeiras.
É, eu tenho uma coluna no site palmeiras.tododia.com, né? Esse, na guitarra, uma das minhas influências é Jimi Hendrix, Jeff Beck, pra escrever, o nosso amigo Mauro.
Muito obrigado.
Com certeza. E, então, assim, sempre fui nos jogos finais, assim, acho que eu acompanhei todas. Jogos horríveis também eu fui. Palmeiras, quando o Palmeiras perdeu pra Inter de Limeira, o jogo seguinte, que foi no Pacaembu, nem lembro com quem, eu estava lá. Alambrado.
É de fidelidade.
É, xingando o Éder, aliás.
Ou de cornetagem também, no caso. Agora, o Marcos, tem uma coisa interessante. Você colocou, ó, no final da Série B, veio pela internet, me chegou aquele arquivo pela internet, eu fiquei fascinado, entrei em contato contigo. E eu trabalhava na época na TV Record, passei para a produção e aí foi um sucesso momentâneo, né?
Não, foi uma loucura.
E aí para conseguir, a época, só pela internet.
Exatamente.
O que aconteceu contigo?
Não, foi engraçado, assim, porque eu não esperava, né? Eu criei essa versão meio que para homenagear o time, eu já tinha essa ideia há um tempo. E foi uma loucura, assim, porque caiu no... Quando eu vi, tava no Globo Esporte, aí tava tocando todos os programas esportivos, eu fiquei meio alucinado. Aí eu botei no site da minha banda, né, o Vega, ingenuamente, né, falei, vamos colocar lá, vou disponibilizar pra galera. Em um mês, teve 150 mil downloads. E eu levei uma multa por excesso de transferência de dados sensacional.
Em um mês?
Em um mês, 150 mil downloads. Aí eu tirei do site, né, porque era um movimento absurdo, inimaginável, assim. Para uma banda que está até, sabe?
Claro.
O pessoal da Local Web, lá, que é onde está hospedado nosso site, até pergunta, o que está acontecendo? Eles estouraram, vão tocar na Lua. Era absurdo, do nada, assim.
E olha que o nosso sempre...
Solerte
produtor Mário Mendes já traz aqui o almanaque do Palmeiras. E esse jogo que você citou depois da Inter de Limeira... Campeonato Brasileiro, foi numa quarta-feira à noite.
Excelente.
Palmeiras 2, Vitória 2.
10 de setembro.
No Pacaembu. Você foi um dos 4.119 torcedores que estava lá.
Isso que é amor.
Escalação do Palmeiras. Vamos lá.
Martorelli, Ditinho,
Márcio,
Amarildo e Denis. Denis jogou?
Denis jogou. Nossa.
Lino, Gerson Caçapa
e
Edu
Manga.
É, aí Mirandinha.
Não, mas o Jorginho. Não, Jorginho, Mirandinha e Éder, que foi o vaiado.
Vaiado.
E você de tanto vaiar, ele foi substituído pelo Anderson. Técnico.
Nossa,
Carbone.
Anderson atacante.
E olha, o Palmeiras saiu ganhando por 2-0.
E cedeu, imagina o que você deve ter coletado.
Não, eu queria invadir o campo, né? Alguma coisa.
Foi de o quê? Dia 10 de setembro?
Aquele dia.
10 de setembro.
É, porque foi no dia 3 de setembro, o Palmeiras perdeu para a Inter de Limeira em 86, mas 12 anos depois, a primeira grande alegria da minha vida nessa data, nasceu o meu filho mais velho, o Luca.
Bacana.
E teve um jogo no meio, né? O Palmeiras começou o Campeonato Brasileiro jogando no Recife, perdeu de 2-1 pro Santa Cruz.
Normal.
Né?
Que fase, meu Deus.
E olha aqui, tá lembrando, tá vendo? Olha, o Mário Mendes já prosseguiu.
Esses jogos, logo depois do 3 de setembro, sinceramente, não lembro. Mesmo.
Tava lá também, mano?
3 de setembro eu tava.
Tava
no gomo de trás e só eu berrava e falava, gente, vamos berrar, porque se não ganhar agora, vai ganhar quando? Se ganhar da Inter de Limeira no Morumbi, vai ser campeão quando?
Não, foi triste, né? Que época, tá louco.
E você acompanha o time, assim, também, de viajar?
Não. Não, nunca fui de viajar, porque também, hoje em dia, né, é meio perigoso, assim. Acho que as torcidas agora são inimigas, né? Acho que mesmo quando eu vou no jogo, eu vou sem camisa. Já quase apanhei da Gaviões várias vezes. E sendo pacífico, né?
Exatamente por sua faixa de provolone, né?
Não, é, porque não tem jeito, né? Eu tenho cara de palmeirense.
No final do Rio São Paulo, que você tava contando, em 93.
Ah, é, 93 eu tava indo pro tobogã, né? O Palmeiras já tinha ganho o Campeonato Paulista, os corintianos, que eram, né? Estavam alucinados pra ganhar alguma coisa da gente. E eu subi no tobogã, normal, assim, eu parecia um qualquer coisa, um dentista. Inventa uma história, mas eu não parecia um palmeirense, não tinha nada verde, né? Eu tô subindo a rampa lá pra ir pro tobogã, 20 caras da Gaviões com pau, pedra, cacetete, clava, com prego na ponta. Você tem cara de palmeirense. Aí eu falei, não, como? Não, eu tô indo comprar ingresso ali, eu sou um corintiano, não me chama de porco. Eu falei, como é que você falou? Você
cantou o hino do Corinthians?
Não, falando, vocês são loucos.
Pegou a guitarra e tocou.
Não, não. Nem o Marco Rica lá no no casamento do Romeu e Julieta. Aquela é a melhor cena, ele cantando o hino do Palmeiras. Você assistiu o filme?
Não cheguei a ver ainda, mas eu fiquei sabendo dessa parte.
Não, é sensacional, ele cantando o hino do Palmeiras.
Aliás, e também o Klein recebeu a proposta para tocar os hinos de outros clubes.
Recebi a proposta e neguei sem pensar duas vezes.
Mesmo?
É, porque me ofereceram, mas assim, tem aquela coisa de estilo de tocar, né? Todo mundo ia saber que era. Aí você imagina, os palmeirenses...
Falando, porque você não ia assinar seu nome, quer dizer...
Não, mas não ia ter jeito, ia ser uma mentira.
Claro.
Eu ia virar um Roberto Jefferson misturado com o Jimi Hendrix.
Roberto Hendrix,
é um bom nome. Pode crer. Marcos, né? Já tem Marcos, né? Só tirar o Valério.
Então vamos ouvir agora a versão remixada. Vamos ouvir a versão remixada do hino do Palmeiras. Hoje, 91 anos do Palmeiras. CD aqui, a Fabulosa Orquestra de Rock and Roll com Roger e Grande Banda.
Isso.
O que é esse CD?
É um projeto que o Roger do Traje fez, né? Um ano atrás, a gente fez uma temporada de shows no Avenida Club, ali na Empinha.
Roger São Paulino.
É, infelizmente.
Tocou o primeiro CD da placada, a versão de São Paulo.
E foi considerada a mais bonita.
É muito legal.
E no meio da música Pelado, ao vivo, ele grita Tricolor, e a gente ficou tocar depois. Então a gente fez uma temporada de shows nessa avenida e a gente gravou esse CD ao vivo. É um projeto muito legal, só com músicas clássicas dos anos 50, 60
e tal. Que bacana. Né? Aqui, o Marcos aqui no cantinho, junto com o Mingau, do Bangla, do Mário, da Maria, do Paulinho, da Ângela, do
galera.
Cubinho, do Ringo. Olha, quem que parece o Ringo aqui, ó?
Deixa eu ver. O Ringo não parece o Ringo, mas quem parece o Ringo?
Aqui da Band FM, quem que parece?
Pedro Luiz Ringo.
O Mingau que tá aqui na foto, a gente tá querendo que ele parece o Wilson, a bola do Náufrago.
Muito bom. Bom, queria. Vamos ouvir uma então aqui. Escolhe uma aqui também.
The Coasters, a primeira.
Mas,
tá,
muito engraçado.
É legal.
Não, então vamos ouvir no final do programa. Só tem mais um momentinho aqui pra encerrar. Vou agradecer a tua presença aqui. Obrigado. Do Mauro também. Agora que o programa é à noite, o Mauro não sai daqui. Quando era domingo de manhã,
você acha?
Vamos pra balada, mano?
Direto.
Vamos lá comemorar.
Fanáticos.
E para encerrar o programa de hoje, nessa homenagem ao Palmeiras, chegou o momento em que as letras entram em campo. Então, ó, só isso que o Ademir da Guia. Tá? Esse foi o modesto Ademir da Guia. E segunda-feira tem muito mais. Amanhã, a partir das 10 da manhã, tem Você é Curioso, hein? Então, Fanáticos volta na segunda-feira. Obrigado, Marcos.
Valeu,
obrigado, Mauro.
Mais uma vez, obrigado, Marcos.
Pra casa, hein, Mauro? Não é nada de
não, não, balada, não, hein? Jamais. Balada é só pro guitarrista.
E a gente ouve agora da fabulosa orquestra de rock and roll, com Roger, grande banda, aqui com Marcos, Klein e Actiak, pra encerrar o programa de hoje, que teve produção e coordenação do Mário Mendes na mesa de som Pedro Luiz, montagens e sonorização do Roger Palme, locução Dimas Aguiar e apresentação de Marcelo Duarte. Então, até amanhã com Você é Curioso. E até segunda-feira com outro Fanáticos pro Futebol. Tchau, gente. Yeah.
Fanáticos por Futebol. Oferecimento Belém.